Jeová dá muito valor à lealdade dos seus adoradores. Ele aprecia especialmente quando continuamos leais a Ele, mesmo apesar de dificuldades. Como é que Jeová reage quando lhe somos leais? Ele, por sua vez, sente grande prazer em mostrar a sua lealdade por nós. O Salmo 145, verso 17 diz: Jeová é leal em todos os seus trabalhos. Isso quer dizer que Jeová é fidedigno. Ele é sempre fiel. Nunca abandonará os seus amigos. Como é que se sente por ter Jeová do seu lado? Não há bênção maior do que essa. Jeová não só tem poder ilimitado, mas também quer usá-lo a favor do seu povo. Sendo assim, faz todo o sentido estar do lado de Jeová. É por isso que, no início, a maioria dos adoradores de Jeová, se não todos, têm a intenção de lhe ser leais. Mas há uma diferença entre querer ser leal a Deus, dizer que se é leal a Deus, e realmente continuar leal a Deus. Cada um de nós passará por testes à sua lealdade a Jeová. Quando isso acontecer, será que vamos tomar uma firme posição do lado de Jeová? A questão da lealdade é bem ilustrada pelo que aconteceu no deserto do Sinai, pouco depois de os israelitas saírem do Egito. No começo, o povo de Deus tinha a intenção de ser leal a Jeová. Eles entraram num pacto no qual prometeram ser leais a Deus. Jeová, por sua vez, ofereceu-lhes a sua lealdade infalível. Que lições podemos aprender deste relato? Vamos começar por ler Êxodo 20, versículos 1 a 7.
E Deus passou a falar todas estas palavras, dizendo:
Eu sou Jeová, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa dos escravos. Não deves ter quaisquer outros deuses em oposição à minha pessoa. Não deves fazer para ti imagem esculpida, nem semelhança de algo que há nos céus em cima, ou do que há na terra embaixo, ou do que há nas águas abaixo da terra. Não te deves curvar diante delas, nem ser induzido a servi-las. Porque eu, Jeová, teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração no caso dos que me odeiam, mas usando de benevolência para com a milésima geração no caso dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Não deves tomar o nome de Jeová teu Deus de um modo fútil, pois Jeová não deixará impune aquele que tomar seu nome de um modo fútil.
Tente visualizar o que aconteceu. Tinham passado apenas 3 meses, desde que Jeová mostrara o seu poder de forma incrível nas 10 pragas do Egito e na travessia do Mar Vermelho. Agora o povo de Deus estava em frente ao Monte Sinai. O monte tremia violentamente. Havia trovões e relâmpagos, uma nuvem pesada, fumo e um som muito alto e contínuo que parecia ser de uma buzina. Neste cenário, Jeová descreveu-se a si mesmo como um Deus leal e prometeu mostrar amor leal àqueles que lhe dessem devoção exclusiva. Por outras palavras, Jeová estava a dizer ao seu povo: se mostrarem que estão do meu lado, eu vou mostrar que estou do vosso. Como é que os israelitas reagiram à promessa da lealdade feita por Jeová? Vamos acompanhar esse relato em Êxodo 24, 3 a 18.
Moisés foi então e relatou ao povo todas as palavras de Jeová e todas as decisões judiciais. E todo o povo respondeu de uma só voz e disse:
Todas as palavras que Jeová falou, estamos dispostos a fazer.
Concordemente, Moisés assentou por escrito todas as palavras de Jeová. Levantou-se então de manhã cedo e construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas correspondentes às 12 tribos de Israel. Depois, enviou jovens dos filhos de Israel, e eles ofereceram ofertas queimadas, e sacrificaram novilhos como sacrifícios de participação em comum para Jeová. Moisés tomou então metade do sangue e o pôs em tigelas, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. Por fim, tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. Disseram então:
tudo o que Jeová falou estamos dispostos a fazer e a ser obedientes.
Portanto, Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo e disse:
eis o sangue do pacto que Jeová concluiu convosco, com respeito a todas estas palavras.
E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel passaram a subir, e chegaram a ver o Deus de Israel. E sob os pés dele havia o que se parecia a um trabalho de lajes de safira e aos próprios céus quanto à pureza. E ele não estendeu sua mão contra os homens distintos dos filhos de Israel, mas tiveram uma visão do verdadeiro Deus, e comeram e beberam. Jeová disse então a Moisés:
sobe a mim no monte e fica ali, pois quero dar-te as tábuas de pedra, e a lei, e o mandamento que tenho de escrever para ensiná-los.
Moisés e Josué, seu ministro, levantaram-se então, e Moisés foi subindo ao monte do verdadeiro Deus. Mas havia dito aos anciãos:
esperai por nós neste lugar, até voltarmos a vós. E eis que estão convosco Arão e Ur. Quem tiver uma questão em juízo, chegue-se a eles.
Assim, Moisés subiu ao monte enquanto a nuvem cobria o monte. E a glória de Jeová continuava a residir no monte Sinai, e a nuvem continuava a cobri-lo por 6 dias. Por fim, no 7º dia, ele chamou a Moisés do meio da nuvem. E aos olhos dos filhos de Israel, o aspecto da glória de Jeová era como um fogo devorador no cume do monte. Moisés penetrou então no meio da nuvem e foi subir ao monte. E Moisés continuou no monte 40 dias e 40 noites.
Imagine como isto deve ter sido emocionante para os israelitas. Ali estavam eles, na presença do único Deus verdadeiro, a escutar a promessa de lealdade de Jeová e a fazer um pacto com ele. Em Êxodo 19:5, Jeová diz-lhes: se obedecerdes estritamente à minha voz e deveras guardardes meu pacto, então vos haveis de tornar minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois minha é toda a terra. Não nos surpreende que os israelitas tenham ficado fortemente determinados a serem obedientes, fiéis, sim, leais a Jeová. De forma unânime, eles responderam: tudo o que Jeová falou, estamos dispostos a fazer e a ser obedientes. Mas, como já foi dito antes, há uma diferença entre querer ser leal a Deus, dizer que se é leal a Deus, e realmente continuar leal a Deus. Neste relato que estamos a ler, os israelitas tinham a intenção de ser leais a Jeová. Mas será que continuariam leais durante uma prova inesperada? Vamos acompanhar a leitura de Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 35.
Entre mentes, o povo via que Moisés demorava em descer do monte, de modo que o povo se congregou em volta de Arão e lhe disse:
levanta-te, faze para nós um Deus que vá diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, certamente não sabemos o que lhe aconteceu.
A isso, Arão disse-lhes:
arrancai as arrecadas de ouro cá nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mas.
E todo o povo começou a arrancar as arrecadas de ouro que havia nas suas orelhas e a trazê-las a Arão. Ele tomou então o ouro das suas mãos e moldou-o com um buril e passou a fazer dele uma estátua fundida de bezerro. E começaram a dizer:
este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito.
Quando Arão chegou a ver isso, foi construir um altar diante dele. Por fim, Arão clamou e disse:
amanhã há uma festividade para Jeová.
Assim, no dia seguinte, levantaram-se cedo e começaram a oferecer ofertas queimadas e a apresentar sacrifícios de participação em comum. Depois, o povo se assentou para comer e beber. Levantaram-se então para se divertir. Jeová disse então a Moisés:
vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito tem agido ruinosamente. Desviaram-se depressa do caminho em que os mandei ir. Fizeram para si uma estátua fundida de bezerro e persistem em curvar-se diante dele e em oferecer-lhe sacrifícios e em dizer: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito.
E Jeová prosseguiu, dizendo a Moisés:
olhei para este povo e eis que é um povo de dura cerviz. Portanto, deixa-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os extermine, e faça eu de ti uma grande nação.
E Moisés passou a abrandar a face de Jeová, seu Deus, e a dizer:
por que, ó Jeová, devia acender-se a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair da terra do Egito, com grande poder e com mão forte? Porque deviam os egípcios dizer: com mau intento os fez sair, a fim de matá-los entre os montes e exterminá-los da superfície do solo. Desvia-te da tua ira ardente e deplora o mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, a quem juraste por ti mesmo, dizendo-lhes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra que indiquei eu a darei à vossa descendência, para que deveras tomem posse dela por tempo indefinido.
E Jeová começou a deplorar o mal que falou que ia fazer ao seu povo. Depois, Moisés virou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas inscritas em ambos os seus lados. Estavam inscritas deste lado e daquele lado. E as tábuas eram o trabalho de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E Josué começou a ouvir o barulho do povo por causa da sua gritaria, e ele passou a dizer a Moisés:
há um barulho de batalha no acampamento.
Mas ele disse:
não é o som de um canto de realizações potentes, e não é o som de um canto de derrota. É o som de outro canto que estou ouvindo.
Sucedeu então que, assim que chegou perto do acampamento e ele pôde ver o bezerro e as danças, começou a acender-se a ira de Moisés. E ele lançou imediatamente das mãos as tábuas e as destroçou ao pé do monte. Tomou então o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo e o triturou até ficar miúdo. Depois o espalhou sobre a superfície das águas e fez que os filhos de Israel bebessem. Depois, Moisés disse a Arão:
que te fez este povo para teres trazido um grande pecado sobre ele?
A isso Arão disse:
não se acenda a ira do meu senhor. Tu mesmo conheces bem o povo, que estão inclinados para o mal. Assim disseram-me: faze para nós um Deus que vá adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, certamente não sabemos o que lhe aconteceu. Por isso eu lhes disse: quem tem ouro, tem de arrancá-lo de si mesmos para o darem a mim. E eu passei a lançá-lo no fogo e saiu este bezerro.
E Moisés chegou a ver que o povo ficara desenfreado, porque Arão os deixara ficar desenfreados para ignomínia entre seus opositores. Moisés postou-se então no portão do acampamento e disse:
quem está do lado de Jeová? A mim.
E todos os filhos de Levi começaram a juntar-se a ele. Disse-lhes então:
assim disse Jeová, o Deus de Israel: ponde cada um de vós a sua espada ao seu lado. Percorrei o acampamento e voltai, de portão a portão, e matai cada um o seu irmão, e cada um o seu próximo, e cada um o seu conhecido íntimo.
E os filhos de Levi passaram a fazer o que Moisés dissera, de modo que naquele dia caíram do povo cerca de 3.000 homens. E Moisés prosseguiu dizendo:
Enchei hoje vossas mãos de poder para Jeová, porque cada um de vós é contra seu próprio filho e contra seu próprio irmão, e para que ele vos conceda hoje uma bênção.
E sucedeu logo no dia seguinte que Moisés passou a dizer ao povo:
Vós é que pecastes com um grande pecado, e eu subirei agora até Jeová. Talvez eu possa fazer reparação pelo vosso pecado.
De modo que Moisés voltou a Jeová e disse:
Ai, este povo pecou com um grande pecado, visto que fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, se perdoares o seu pecado, e se não, por favor, extingue-me do teu livro que tens escrito.
No entanto, Jeová disse a Moisés:
Extinguirei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. E agora vem, guia o povo para onde te falei. Eis que meu anjo irá adiante de ti. E no dia em que eu trouxer punição, certamente trarei punição sobre eles pelo seu pecado.
E Jeová começou a ferir o povo, por terem feito o bezerro que Arão fizera.
Os israelitas pareciam ter a intenção de ser leais a Jeová. Mas como ficou evidente, a fé deles dependia muito da presença visível de Moisés. Quando Moisés permaneceu no Monte Sinai por mais tempo do que o esperado, os israelitas ficaram ansiosos. Talvez se sentissem abandonados por Moisés. Ou talvez temessem que ele tivesse morrido na montanha. Em qualquer caso, os israelitas sentiam que estavam abandonados no deserto, sem o líder em quem tanto confiavam. A lealdade deles foi posta à prova. A verdadeira lealdade teria levado os israelitas a encarar aquelas circunstâncias desafiadoras como uma oportunidade de provarem a sua devoção exclusiva a Jeová, mesmo estando numa situação aflitiva. Eles preferiram procurar alívio de forma carnal, entregando-se a festas e a rituais idólatras, com muita comida e bebida. E o irónico é que eles descreveram o evento como uma festividade para Jeová. Ainda por cima, iludiram-se a ponto de acreditar que o bezerro de ouro era uma representação do próprio Jeová Deus. Eles realmente acharam que se podiam envolver em idolatria e, ao mesmo tempo, ser leais a Jeová. Eles queriam ser leais a Jeová e afirmaram ser leais, inclusivamente enquanto adoravam o bezerro de ouro. Mas o que é que Jeová achava dessa adoração? Jeová disse a Moisés que o povo se tinha corrompido e desviado de fazer a sua vontade. Na sua ira ardente, Jeová ponderou exterminar a nação recém-formada de Israel por causa da sua traição. Mas nem todos os israelitas foram desleais a Jeová. Moisés, por exemplo, tomou uma posição firme contra os idólatras. Ele pegou no bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo e triturou-o. E quando Moisés se pôs à entrada do acampamento e disse: Quem está do lado de Jeová? A mim. Todos os levitas se juntaram a ele. A lealdade dos levitas foi tão grande que eles até mataram com a espada os seus próprios parentes e vizinhos idólatras. Moisés e os levitas, sem dúvida, estavam do lado de Jeová. Jeová, por sua vez, mostrou ser leal a eles. Ele também foi leal aos seus amigos, Abraão, Isaac e Jacó, por se lembrar da promessa que lhes fez. Assim, ele não exterminou a nação inteira. Jeová está realmente do lado dos que lhe são leais. Vamos agora acompanhar o trecho final da leitura bíblica. Vamos ler Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 14.
Jeová disse então a Moisés:
Lavra para ti duas tábuas de pedra iguais às primeiras. E eu terei de escrever nas tábuas as palavras que apareceram nas primeiras tábuas que destroçaste. E apronta-te para amanhã, visto que de manhã tens de subir ao monte Sinai e postar-te junto a mim lá no cume do monte. Mas ninguém pode subir contigo, nem tampouco se veja alguém mais em todo o monte. Ainda mais, nem rebanho, nem manada devem pastar diante deste monte.
De acordo com isso, Moisés lavrou duas tábuas de pedra iguais às primeiras. E levantou-se de manhã cedo e foi subir ao monte Sinai, assim como Jeová lhe mandara, e levava na mão as duas tábuas de pedra. E Jeová passou a descer na nuvem e a pôr-se ali junto dele. E passou a declarar o nome de Jeová. E Jeová ia passando diante da sua face e declarando:
Jeová, Jeová, Deus misericordioso e clemente, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência e em verdade, preservando a benevolência para com milhares, perdoando o erro e a transgressão e o pecado, mas de modo algum isentará da punição, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração.
Moisés apressou-se imediatamente a inclinar-se para a terra e a prostrar-se. Disse então:
Agora, se eu tiver achado favor aos teus olhos, ó Jeová, por favor, que Jeová vá junto no nosso meio, porque é um povo de dura cerviz, e deves perdoar nosso erro e nosso pecado, e tens de tomar-nos como a tua posse.
Ele disse, por sua vez:
Eis que estou concluindo um pacto. Diante de todo o teu povo farei coisas maravilhosas que nunca foram criadas em toda a terra, nem entre todas as nações. E todo o povo no meio do qual estás há de ver o trabalho de Jeová, porque coisa atemorizante é o que faço contigo. No que se refere a ti, guarda o que hoje te ordeno. Eis que expulso diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os hititas, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de não concluíres nenhum pacto com os habitantes do país para o qual vais, para que isso não se mostre um laço no teu meio, mas deveis demolir seus altares, e deveis destroçar suas colunas sagradas, e deveis decepar seus postes sagrados. Pois não deves prostrar-te diante de qualquer outro Deus, porque Jeová, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento.
O que aprendemos deste relato da Bíblia? Não basta apenas querer ser leal a Jeová. Este mundo corrupto pode fazer-nos pensar que nos podemos desviar dos princípios de Jeová e, ao mesmo tempo, ser leais a Ele. Mas Jeová exige devoção exclusiva. É verdade que vamos enfrentar problemas. Por exemplo, podemos ter problemas inesperados na família ou dificuldades financeiras graves. Um membro da congregação pode magoar-nos. Ou podemos vir a sofrer muito com um problema de saúde. Ao passarmos por situações como essas, devemos lembrar-nos sempre de que violar os princípios de Jeová nunca é uma solução. No entanto, tomar uma firme posição do lado de Jeová terá sempre bênçãos. Temos esta garantia porque podemos sempre contar com Jeová. Ele é sempre fidedigno e nunca nos desaponta. Ele promete mostrar amor leal aos que lhe dão devoção exclusiva. Por outras palavras, Jeová está a dizer-nos: se mostrarem que estão do meu lado, eu vou mostrar que estou do vosso. Como acabámos de ler, Jeová fará coisas maravilhosas pelo seu povo. Jeová é um Deus misericordioso e clemente, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência.